A partir de agora, na Cultura FM, programa Papo Real. O canal de comunicação do Centro Universitário Campo Real no rádio.
Olá, ouvintes da Rádio Cultura. Começa agora mais uma edição do programa Papo Real, uma iniciativa do Centro Universitário Campo Real e apoio da Central Cultura de Comunicação. Obrigado a você que nos ouve 94,3 e também a todos os internautas que acessaram o site centralcultura.com.br. Iniciando mais uma vez, então, a nossa programação semanal aqui do Papo Real, eu trago para conversar com a gente a professora Patrícia Chiconato. Antes de iniciarmos a nossa conversa, eu lembro a todos que o resultado do vestibular de medicina já está no nosso site. Você pode acessar camporeal.edu.br e conferir os nomes dos aprovados. Nós também tivemos durante essa semana a semana do curso de administração, que teve como tema o protagonismo do administrador. Também todas as informações você encontra em nosso site e também em nossas redes sociais. Agora sim, bom dia, professora Patrícia Chiconato, seja bem-vinda ao Papo Real.
Bom dia, Fábio, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos alunos, às nossas famílias. E hoje nós temos um tema bastante interessante. Não é fake news, já adiantamos, né? Horário de verão, a alimentação e essa... E o que o nosso organismo biológico, né? O nosso relógio biológico sofre e altera mediante o horário de verão.
Isso mesmo. Então, na madrugada de hoje, de sábado para domingo, os relógios deverão ser adiantados em uma hora. Isso causa algumas consequências, algumas pessoas ainda levam algum tempo para se adaptar a esse novo horário. E quais seriam então as principais dicas aí para essa adaptação nesse primeiro momento?
Perfeito. Fábio, quando a gente pensa em horário de verão, a gente pensa em dias mais longos, né? E isso, de alguma forma, com a exposição ao sol, nós associamos uma atividade física em virtude de ter o dia mais longo, e muitas vezes isso nos gera um pouco de cansaço de imediato. Tem algumas pesquisas que mostram que o nosso organismo, nessa mudança de horário de verão, eles vão levar, o nosso organismo leva em torno de 5 dias para se adaptar a essa uma hora a mais, né, que nós teremos aí para executar a menos ou a mais, dependendo do nosso organismo aí, essa condição. Então, tem essa relação para a gente poder trabalhar. E aí, o fundamental é que a gente atente para final do dia. Final do dia, geralmente eu tinha o hábito de jantar, né, tal horário, escurecendo. No entanto, agora isso de alguma forma, ainda é claro para eu jantar. E isso faz com que eu atrase as minhas refeições e vou comer, ou vou lanchar, ou vou jantar, como queira aí na rotina de cada um, muito mais tarde. E eu vou dormir de estômago cheio. Isso pode ser uma consequência para nós, né?
Então, uma pessoa tem que ficar atenta realmente ao relógio, observar a hora, né? Como você comentou antes, aí só o fato dessa escurecida, do tempo realmente mudar, não seria o ideal. É bom observar mesmo, tentar manter as mesmas rotinas de horários, né?
Isso mesmo. 8 horas era o meu jantar, 8 horas eu vou fazer o meu jantar. Porque isso pode interferir. No começo, como eu falei, esses 5 dias aí, talvez você não tenha tanta fome. O teu relógio biológico está associado ao clima, ao tempo, né, de modo geral, luminosidade, e isso faz com que eu não tenha tanta fome no meu jantar, que é no meu organismo uma hora a mais. Mas é importante eu atender e buscar essas informações.
Bom, isso daí também pode ocasionar alguns distúrbios do sono, algumas pessoas acabam levantando um pouco perdidas aí no horário. Então, esse período de adaptação leva em torno de 5 dias que a pessoa vai começar a entrar no eixo novamente aí desse novo horário.
Isso mesmo. E aí, Fábio, a gente ouve muitos adultos reclamando da mudança. Só que o organismo da criança é o que mais sente isso. Então, às vezes vai ficar mais chorosa, ai, não vai querer se alimentar. Então, a criança não reclama tanto do horário de verão, mas é ela que sofre mais. A gente chama do relógio biológico, né? O relógio biológico dela é o que mais sofre em se adaptar. Então, às vezes, ela vai ter uma perda de fome, ela não vai conseguir, o sono vai estar desregulado e ela vai manifestar isso em virtude da irritabilidade, de alguns sintomas que cada família vai ter que observar ali. Um outro item importante na questão do horário de verão é a hidratação, né? Nós temos uma hora a mais de sol e estar exposto a isso, de alguma forma, nos possibilita que a gente desidrate com mais facilidade. E aí é importante relacionar o consumo de alimentos com, a gente chama de uma boa ingestão hídrica, né? Não só a água, mas alimentos que se repercutem aí nas frutas e verduras, que seriam os alimentos mais indicados para isso.
Bem, nós teremos uma hora a mais aí com um dia um pouco mais claro. Seria um bom início aí para quem gostaria de iniciar a fazer atividade física? Seria uma boa desculpa aí, aproveitar, vai chegar em casa, o dia vai estar um pouquinho mais claro, uma hora a mais. Pode ser também interessante para iniciar uma atividade física, uma caminhada, uma corrida.
Com certeza, né, Fábio? Se a gente pensar, e isso a gente, muitas vezes, me coloco na condição, a gente espera o horário de verão chegar para melhorar os hábitos de atividade física, né? Então, se programe com isso, mas alia a esse início de atividade física também uma boa alimentação, uma alimentação saudável, uma alimentação regrada, sem extremismo, né? Que a gente consiga trazer isso para a nossa rotina de trabalho, de família, de ambiente, de modo geral, e que a gente consiga agregar essa condição.
Bom, nesse tema ainda de horário de verão, mais alguma dica, professora, que você queira salientar e deixar para o nosso ouvinte aí?
Então, pensar na questão de final de noite, como eu falei, horário de verão, sol, sono alterado, né? A gente tem essas duas considerações e automaticamente isso repercute na minha alimentação. Isso faz com que também, às vezes, à noite eu consuma alimentos estimulantes. Por exemplo, café. Ah, eu vou tomar o café porque senão eu não vou conseguir produzir o que eu teria que produzir, né? Aquela questão de sonolência mesmo. Então, bastante cuidado porque eles são estimulantes e de alguma forma pode interferir no teu sono e gerar um ciclo, né? Então, não durmo bem, não passo o dia bem, não vou tomar... Assim, você vai intercalando de alguma forma isso e não vai... tendo essa boa produtividade. E aí, um dos itens só que a gente tem que relembrar também que o nosso dia começa com o café da manhã. E já é fato, segunda-feira ali, provavelmente muitos perderão, né? Se terão ali os ajustes. E a primeira refeição que vai ter interferência é: vou sair sem tomar café da manhã porque eu tô atrasado, né? E de alguma forma isso pode interferir na sua rotina. Já vai, como eu falei, já vai começar trazendo essas divergências aí. Então, tomem, se não deu tempo de tomar café da manhã, pegue uma fruta, leve um produto industrializado, né? De modo geral, de preferência, com baixa quantidade de açúcar, mas que aí você tenha essa condição e leve alguma coisa para o teu organismo não sentir ainda mais a falta.
Bom, o que é mais importante, eu acho, deixar aí como mensagem para todos é a adaptação. Ela é fundamental, quer queira ou não, o horário vai mudar. Então, muitas pessoas não gostam do horário de verão, preferiam ficar aí com o horário tradicional, mas enfim, isso não nos cabe, né, essa mudança. Então, acho que o mais interessante é você adaptar-se o quanto antes, cuidar muito com o horário, seguir essas dicas de alimentação e de sono, porque a transição vai ser muito mais fácil e você vai ter menos problemas de adaptação com esse novo horário.
Perfeito, isso mesmo. A dica é adaptar-se, né?
Muito bem, e temos um agravante ainda, que agora seria o segundo assunto que nós vamos abordar hoje. Nós teremos o Enem amanhã, então com essa mudança de horário, você precisa ficar mais atento ainda, principalmente para não perder a hora, né? Afinal, chegamos no Enem, um grande evento aí que os alunos esperam por todo o ano, se preparam durante todo o ano, né? E estudar, então, para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, é como se preparar para uma maratona. E com essa rotina, ela consome não apenas tempo, mas também muita energia. E é importante garantir, então, o tempo, especialmente com seu cérebro receba os nutrientes necessários para um bom desempenho. Por isso, preparamos algumas dicas de alimentação para o Enem, para ajudar você a encarar essa prova tão importante. Professora, nos ajude então com essas dicas, quem está se preparando para o Enem, além de adiantar uma hora no seu relógio, o que precisa fazer antes de ir para o local de prova?
Perfeito, Fábio. Vamos dar algumas dicas simples para aumentar o desempenho durante a prova, né? Óbvio, vocês que estão aí já pensando, estão revisando no material para a prova de amanhã, que estão se organizando, a preparação de vocês de conteúdo já começou muito antes. Mas agora é importante a gente associar essa preparação de conteúdo com o meu conteúdo, com o meu organismo, né? Então, hoje, o que nós vamos buscar e orientar para vocês? Descansar à noite e não ingerir bebida alcoólica.
De forma alguma.
Essa é a primeira recomendação, né? Recomendação antes da prova. e tomar cuidado com o jantar também. Volto a dizer, concilie ali com as orientações de horário de verão, mas que também não tenha um jantar muito pesado, que seja a base de, que a gente chama de carboidrato, né? Que arroz, macarrão, que sejam itens que você consiga digerir mais facilmente para não interferir no sono, para você conseguir acordar bem amanhã ou no domingo e você conseguir produzir, ter um dia muito produtivo na parte neurológica, que é o que a gente precisa, certo, né?
A preparação já vem praticamente um dia antes, né? Desde o jantar, então já evitar uma comida mais pesada, diminuir a ingestão de carboidratos, isso daí vai influenciar para você não ter um desempenho ruim na sua prova.
Exato.
E no outro dia, já pela manhã, então, o que seria o ideal aí para preparar para o café da manhã no dia da prova, no domingão aí?
Perfeito, acordei, vou tomar meu café da manhã. Vale lembrar que é importante a gente sempre comer os alimentos que nós já estamos acostumados, né? Eu não vou, eu vou experimentar esse alimento hoje pro dia da prova. Isso pode te causar alguma alergia, alguma irritabilidade e interferir no teu desempenho da prova, tá? Então, bastante cuidado ainda. Teu hábito alimentar. Café da manhã é um pão, é um leite, tome conforme teu hábito alimentar saudável, né? Ou procurando mais próximo do saudável ainda. Lembrar ainda, Fábio, que a gente tem algumas pessoas com necessidades alimentares especiais. Que é isso? Que tem alguma intolerância, que tem alguma alergia. Então, siga a tua rotina alimentar e não... Hoje, né, o dia da prova, o domingo, não é dia de inovar na alimentação. É de seguir as recomendações, as orientações que você já vem seguindo aí, conforme organismo, conforme necessidades que você precisa.
Não tem mágica, né? Não é hoje que você vai inventar algum alimento diferente que vai te trazer um bom resultado.
Sim.
Interessante. Muito bem, dando sequência, então, a essa rotina, muitos alunos ainda vão continuar suas revisões aí, dando aquela última olhadinha na prova. E logo em seguida vai ter o horário do almoço, que vai ser praticamente aí a última refeição mesmo, programada para fazer a prova. E essa é uma alimentação decisiva, né? Porque alimentos também pesados, aí com muito carboidrato, podem gerar um sono na hora da prova e diminuir o rendimento. Algumas dicas, então, para o almoço na véspera aí do Enem, minutos antes aí de entrar na prova.
Perfeito. Então, dentro dessa condição, o que eu tenho que lembrar? Que eu preciso de ter carboidrato, preciso de ter energia para fazer a prova. O que eu vou utilizar, na grande parte, é meu cérebro, não meu estômago. Então, eu tenho que fazer uma alimentação mais leve. E como que eu definiria essa alimentação mais leve? Salada, né? E aí, seja a sua salada preferida, seja ela cozida, seja ela crua, fruta, você deixa para sobremesa e para o horário da prova ali, que a gente já vai comentar ali no decorrer, né? Mas, de modo geral, que você elabore o teu prato com saladas, da tua preferência, crua, cozida, e que você preferir. Não consumir, domingo a gente sempre vai tem aí a classificação normal da maionese como salada, né? Tomar bastante cuidado, sabemos que muitos se deslocam das suas residências e às vezes acaba comendo fora, em restaurante, então tomar bastante cuidado com relação a isso, porque pode trazer alguma alteração para a execução da prova. Feito isso, tomar bastante cuidado com a carne. O que eu oriento é que seja carne branca, que é de mais fácil digestão, então peixe, frango. O frango é mais clássico, né? O peixe nem tanto na nossa rotina.
A professora também citou aí há pouco alguns alimentos que podem ser levados para a hora da prova. Então, tem que ter atenção também, porque não são todos os alimentos permitidos. E o que levar, então, para dar uma forcinha durante a prova?
Perfeito. Ótimo. Então, assim, o que nós vamos associar? Que eu preciso, como eu falei, o que a gente tem que lembrar é que sempre é importante a gente ter energia para fazer a prova. Um dos alimentos que mais nos dão energia de fácil manuseio seria a banana, né? Aí confirme aí se você gosta ou não da banana, mas seria um exemplo. Se é prata, maçã, se é caturra, qual banana você preferir? Por quê? Ela tem uma grande quantidade de triptofano, que facilita para que a gente tenha um bem-estar, que tenha uma tranquilidade. Então, isso nos auxilia durante a execução da prova. Se não conseguir, não gosto de banana, prof. Pati, o que eu faço? Leve uma barrinha de cereal. De preferência, essa barrinha de cereal que contenha castanhas, amendoim e nozes, porque ela vai ter menor quantidade de açúcar e automaticamente eu não vou dar um pico glicêmico, porque pode acontecer que eu tenha uma alteração e depois eu fico sonolento. É uma prova de um período, né? Uma grande prova, assim, uma longa duração, como você mesmo falou, uma maratona. E aí, de alguma forma, isso pode me inibir. Então, se eu for escolher uma fruta, a banana, tá? E se eu for levar algum elemento industrializado, de preferência uma barrinha de cereal. O que todo mundo faz, todo mundo em grande, né? É, muitas vezes leva um chocolate. E aí o chocolate pode fazer isso que eu mencionei. Ele tem uma grande quantidade de energia liberada rapidamente e, além disso, tem muita gordura. E ele pode tirar o foco, nos deixar agitado e não nos deixar concentrado. Que aí é também importante a gente lembrar para a prova.
Então pode ser um agravante, né? Porque muitas vezes aí a pessoa que está realizando a prova tem um pouquinho de ansiedade. Isso daí pode agravar e prejudicar, na verdade, durante a prova, né?
Com certeza. Nós acompanhamos, não, eu precisamente não o Enem, mas semana de prova. E aí muitos alunos depois, quando a gente faz a devolutiva de prova, fala: professor, eu sabia, não sei por que eu errei essa questão. Talvez porque no momento da prova estivesse nesse sistema ou nesse feeling aí, né, nesse sentido de agitado e não concentrado.
Tá, um outro item também que nós temos que observar aqui, que nem todos os alimentos são permitidos você entrar no local da prova. O Enem é uma prova que tem diversas aí características e uma segurança bastante elevada também, então... Além dos itens que a gente vai comentar daqui a pouco, até a própria alimentação, você tem que tomar cuidados para chegar na hora da prova e não ser barrado, né?
Exatamente. Então, fique atento. Provavelmente você recebeu as orientações, né? Quem, o nosso aluno aí que está prestes a fazer o Enem, recebeu as orientações. E uma delas que me chamou, fui fazer a conferência, é que o lanche será vistoriado, Fábio. Então, não... Ah, eu vou... Até por questões de fraude, talvez, né? A gente não... Assim, não acompanhei nenhum indicativo de que o lanche foi... uma forma, mas eles já estão precavendo. O que eu acredito que tenha como... Ah, por que que tem que colocar a embalagem lacrada? Ou colocar a embalagem que tirar, por exemplo, um pacote de bolacha industrializado e eu tenho que tirar da embalagem original? Porque se a gente for observar, dependendo de algumas questões, a embalagem pode nos ajudar a responder as questões. Então, pode ser um momento de fraude, né? Que eu tenho ali no meu pacote. Então, o que eles vão fazer é vistoriar e vão lacrar, vão vedar algumas embalagens aí, né?
Então fique atento, né? Observe bem lá, principalmente no site do Enem, verifique todas as indicações para você não ficar sem aquele lanchinho especial durante a hora da prova. E a água também é outro item que geralmente o concurseiro, quem faz vestibular e o Enem, sempre tem ao lado uma garrafinha da água, né? Então, é importante a hidratação durante a prova também.
Perfeito. Então, assim, sugestão. Muitos têm garrafinhas de água personalizada, de copo customizado, enfim. Para o dia do Enem, o que eu oriento? Que vocês levem garrafa transparente sem o rótulo, tá? Que também é uma orientação que eles podem pedir para que vocês tirem o rótulo, da mesma forma que o alimento pode interferir na resposta, né? Pode acontecer de ter a resposta ali, a água também pode acontecer, tá? Então tenha ali a sua garrafa transparente para que não haja nenhuma intercorrência. Caso você precise, né, tem alguns casos de alunos que necessitem de fazer uso de insulina, que são os diabéticos. Então, deixe avisado isso no local de prova, a necessidade. Às vezes temos alunos que são hipertensos e necessitam de fazer aferição, e óbvio, o momento é propício porque ele estará sob pressão, terá suas alterações ali. Então, tome bastante cuidado. O que é importante? Se você necessita de algum cuidado de saúde especial, deixe orientado, procure os fiscais de prova, de prédio ali, e deixe orientado isso que vocês poderão ter, né, ou para saber como proceder sem ser prejudicado, porque nós temos um rigor bastante grande e de alguma forma isso pode te prejudicar desde que eles não estejam cientes das suas condições especiais.
Muito bem, nós temos as últimas dicas aqui ainda para você que vai fazer o Enem, né? A Campo Real está realizando as aulas do Enem hoje, nesse momento. Diversos convidados aí das escolas públicas, particulares de Guarapuava estão reunidos lá na Campo Real para as últimas dicas do aulão do Enem. Isso daí já tem se tornado tradicional na nossa instituição. É uma forma de contribuição, um retorno aí para toda a sociedade, os aulões gratuitos para esses alunos. Nós também temos que lembrar mais uma vez a respeito dos horários, das datas. E vamos começar então falando sobre as dicas de modo geral agora para você que vai fazer a prova. O que não fazer nessa data? Uma das dicas é não sair de casa em cima da hora. Bom, aqui em Guarapuava, apesar de ser uma cidade ainda que não está num nível de capital tão grande que nós tenhamos realmente problemas de congestionamento, mas já começamos a ter indicativos aí que você tem que sair com uma certa antecedência de casa, até porque vai ser um momento de grande concentração de veículos nas ruas. Então a primeira dica é não sair em cima da hora, ainda mais que nós teremos aí esse agravante do horário de verão. Então lembre-se, saia adiantado. Mais uma dica aqui, não esqueça do documento de identidade. Isso daí é muito importante, porque apesar de outros métodos de identificação adotados pelo INEP, como a biometria, documento de identificação oficial e com foto, o único que permite aos estudantes ingressar na sala de provas do Enem é um documento oficial com foto. Então, isso daí você não pode, em hipótese alguma, deixar de levar. É, uma dica aqui também, em caso de roubo ou extravio do documento, o estudante deverá apresentar o documento de boletim de ocorrência, né? Emitido no máximo em 90 dias. Então, se faz mais de 90 dias que você perdeu seu documento, também não será válido o boletim de ocorrências. Para isso, será realizado um método de identificação exclusivo com coleta de alguns dados e assinatura em formulário específico para esse estudante que não possuir aí em mãos o documento de identidade oficial. A próxima dica é não deixar de se alimentar. Nós acabamos de falar sobre isso daí. Apesar de não exigir um esforço físico, ir às provas do Enem sem ter se alimentado bem pode lhe causar mal-estar. Então, nós já reforçamos muito bem esse item aqui com a professora Patrícia Chiconato. Você já sabe, então, as dicas principais aí. Não leve objetos proibidos para as provas. Todo e qualquer objeto eletrônico é proibido durante as provas, exceto, é claro, aqueles que têm algum tipo de solicitação especial, pessoa com deficiência, como aparelhos auditivos, por exemplo. Celular, relógio, fone de ouvido, anotações e até óculos escuros são proibidos durante as provas. Então, não faça isso, não leve esses itens aí, serão barrados. Não perca tempo com as questões mais difíceis. Bom, aqui até peço mais uma vez ajuda aqui à professora Patrícia. Isso daí é uma dica, né, para concurseiros, para quem faz vestibular. O Enem também não é diferente. Então, se você tem dúvida em alguma questão que está um pouco mais difícil para você, evite de tentar ficar perdendo tempo naquela questão e passe para a próxima, né? Se sobrar tempo, você volta e revisa.
Isso mesmo, Fábio. Eu falo que a gente está no ambiente universitário, mas a gente sempre faz provas de seleção, né? De modo geral, tem a ESME. E uma dica recorrente é essa. Passou, leu a questão, mas achou difícil? De alguma maneira, não perca tempo, porque esse tempo pode ser precioso para as questões de fácil acesso, né? Então, e às vezes, eu digo por experiência própria também, ficou na dúvida, marque a primeira alternativa e não remarque, né? Porque depois também, na conferência, vai dizer, nossa, eu achei de imediato que era aquela e acabei mudando a alternativa e perdi. Então, bastante cuidado com relação a isso.
Outra questão, inclusive, que você citou aqui agora, em remarcar, pode acontecer a seguinte questão: rasurar o cartão de resposta. Então, por isso, tem que ter certeza da opção antes de marcar, pois qualquer rasura, né, marcação dupla, pode ocasionar a anulação da resposta. Isso é muito importante, porque muitas vezes só você saber a resposta não é definitivo. Tem que também marcar de maneira correta no gabarito, afinal de contas, a rasura não é permitida e será anulada a questão. Bom, não tente sair também com o caderno de provas antes de 30 minutos finais. Antes dos 30 minutos finais de prova, você não pode sair com o caderno de provas. E o candidato que se portar assim poderá ser eliminado do exame. Caso você termine a prova antes dos 30 minutos finais, espere até que o horário permitido seja informado e assim você poderá ter acesso ao caderno de provas. Bom, eu imagino que essas são as principais questões aí para reforçar para os nossos colegas aí que vão fazer o exame do Enem. E se tiver mais alguma outra informação, a professora Patrícia quiser reforçar também, fique à vontade. Professora, estamos chegando aqui no final do nosso Papo Real.
Tá, ok. Então, Fábio, um lembretezinho, né, de final aí. Tome cuidado com a sua alimentação, não faça nada, nenhum teste. Esse alimento, como eu falei ali, a banana, é boa para melhorar no desempenho ali durante a prova. Nunca consumiu banana. Não vai inovar, né, nessa véspera ou no dia de prova. Tome cuidado com os alimentos que você já tem. Insira alimentos mais saudáveis, que a gente chama de alimentos in natura. né? Água, bastante cuidado à ingestão hídrica, porque de alguma forma isso pode trabalhar e melhorar o teu desempenho cognitivo, que é o que a gente precisa para a sua prova, né? Então faça com muita tranquilidade, com muita segurança, não mude rotina alimentar drasticamente, né? Ah, vou ficar sem comer porque estou nervosa em virtude do Enem, né? Então, bastante cuidado com relação a isso também. Vou comer demais porque estou ansiosa em virtude do Enem. Uma outra dica que a gente mencionou, que eu acabei esquecendo, é tome bastante cuidado com prescrição de medicamentos sem a devida adequação, né? Ah, o fulano falou que tomou e foi ótimo porque melhorou. Bastante cuidado, porque isso orienta, uso, né, de medicamentos sem prescrição médica pode trazer alguns danos para você e pode te alterar negativamente. E isso vai contribuir para que você não tenha um bom desempenho durante a prova. Então, faça como nós falamos, rotina, né? Conforme a tua rotina, estabeleça bons hábitos alimentares.
E desde já nós queremos desejar uma boa prova aos candidatos que vão fazer a prova amanhã do Enem. Serão as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação, ciências humanas e suas tecnologias. Na semana que vem, no próximo domingo, será a aplicação das provas de ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias. Importante que o resultado aí já sai dia 14, na quarta-feira, do gabarito e dos cadernos de questões. Então, você tem que ficar antenado também nas redes aí do MEC, do INEP, né, para você poder acompanhar aí esses resultados também. Professora Patrícia Chiconato, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Papo Real. Sempre muito bem-vinda. Fique à vontade aí para suas considerações finais.
Ok, muito obrigada. Obrigada a todos os ouvintes. Desejo uma boa prova. Faça, como eu falei, com tranquilidade, com segurança e lembre-se, né, aos nossos inscritos aí no Enem. E até a família mesmo, porque eu menciono que às vezes a família fica mais ansiosa e a família faz a prova do Enem junto, né, estando ali do lado de fora, estando em casa. Então, confie no conteúdo que vocês estudaram durante o período preparatório, faça com tranquilidade e associe isso sono, alimentação e exercício físico, oração, conforme a sua, né, dimensão religiosa aí, mas que você trabalhe com todos esses aspectos e execute uma prova com muita tranquilidade. Eu acho que é essa a dica aí.
Professora Patrícia, muito obrigado pela sua participação. Mais informações você acessa em nosso site camporeal.edu.br e também em nossas redes sociais. Na técnica de Marcelo San, comunicação e marketing Marcelo Clótico e Elaine de Rocco, apresentação Fábio Ribas, reitoria professor Edson Aires da Silva. Encerramos aqui o nosso Papo Real. Um bom final de semana a todos e até a semana que vem.
A Cultura FM apresentou Papo Real, o programa semanal do Centro Universitário Campo.